projeto de inovação tecnológica, iniciada com apoio da Escola de Engenharia de São Carlos e o Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, durante a Oficina de Inovação 2016, venceu um prêmio na Suíça. Importante prêmio, sendo aí um melhor plano de negócios entre 13 startups de impacto social. O objetivo do projeto é desenvolver dispositivo com sensor de baixo custo que coleta amostras de leite durante a ordenha. Tem a ver com qualidade, tem a ver com qualidade, né? Qualidade do produto e também para evitar um tipo específico de doença. Agora a gente quer saber como é que iniciativas como essas podem e devem ser incentivadas. Eu converso sobre o assunto com o professor do Departamento de Engenharia Mecânica da Escola de Engenharia de São Carlos. Ele é diretor do Centro Avançado de Apoio à Inovação, professor Daniel Varela Magalhães. Bom dia, professor. Seja bem-vindo ao Jornal da USP.
Bom dia. Obrigado por apoiar a participação.
Claro, e nós estamos muito curiosos para entender melhor como é que esse projeto aí venceu entre 13 startups, esse programa de impacto social. Conta pra gente como é que esse projeto se desenvolveu e até chegar a essa premiação, a esse espaço de destaque.
Uhum. Esse projeto ele começou no ano passado com a participação do aluno, né, do Bruno, numa oficina de inovação, que é um projeto apoiado pela agência USP de inovação e foi desenvolvido aqui no campus de São Carlos. Nós tivemos várias equipes, o Bruno participou com atividades relacionadas até o desenvolvimento de plano de negócios, né? Mas realmente para alunos empreendedores. Então, uhum, nós tentamos ajudar alunos que queiram ser empreendedores e que levem de forma organizada suas ideias aí à frente. E aí ele ficou bem classificado nessa Olimpíada de Inovação no ano passado e acabou achando interessante, né? Ele fez um estágio, então aplicou para um estágio na Suíça e foi para lá. De lá ele desenvolveu mais ainda a ideia e acabou participando de hackathons, de competições, né, para startups, até que culminou com esse prêmio aí. Para a gente não foi exatamente uma surpresa, mas uma grata notícia, uhum, de saber que o aluno que realmente quis ou está querendo, né, sempre empreender, ele busca e vai atrás de somar pequenos objetivos até o objetivo maior dele.
Estamos falando do Bruno Felipe de Azevedo Santos, não
é? Isso, uhum, é um dos, acho, eu diria que é o principal cabeça dessa iniciativa, né? Nós apoiamos, claro, na forma de mentoria, de orientação, para mostrar para os alunos como eles podem se organizar e como eles podem organizar as ideias, né? Tudo que ele precisa ter para realmente desenvolver uma startup.
Uhum.
Mas eu acho que o grande motor é o próprio aluno, né? Não, a gente não pode assumir esse
protagonismo.
Exatamente, o aluno que é o protagonista.
Ah, não tenha dúvida, porque ele tem que ter a vontade, o desejo.
Exatamente.
E vocês incentivam, vocês sim dão um apoio à estrutura. Agora, queria saber um pouquinho mais sobre por que foi vencedor, o que tem de conteúdo, qual é o objetivo desse Think Milk, né? Esse projeto que é um sensor de baixo custo, e o que, que ele é capaz de fazer?
A ideia do Bruno sempre foi de olhar, de perceber que a qualidade do leite, né, e como ele é classificado, ele passa, por análises de qualidade do leite, mas muitas vezes isso é detectado já algum tempo depois que o leite é coletado, e aí já houve uma contaminação de um lote maior por causa, muitas vezes, de uma vaca leiteira, por exemplo.
Uhum.
E isso acaba prejudicando toda uma produção. Então ele percebeu que se ele pudesse atuar mais na ponta, bem na coleta, né? E a ideia dele ainda não está totalmente desenvolvido, mas é de colocar um sensor o mais próximo possível da coleta do leite e que rapidamente dê resultado. Você pode ir lá e coletar, mas se demorar uma semana para sair a análise, já era, né? Como
é verdade.
A gente fala. Então ele tem que ser de uma coisa que a gente chama de diagnóstico rápido, né? Para que dê possibilidade do produtor tomar uma atitude, isolar a vaca, já para tratamento e tudo mais.
Muito interessante, portanto, né?
É, isso acontece não só para a pecuária, né? Não só para a produção de leite, mas em qualquer produção que a gente queira detectar rapidamente. Isso é muito importante.
De aplicação imediata, portanto. E quando você fala será, é porque ainda está a caminho, né?
Então, ele tem algumas provas de conceito do que funciona, mas tudo isso precisa ser melhor patrocinado para possibilitar a tecnologia chegar na mão do que a gente costuma chamar de uma terceira pessoa, né? Uma coisa é alguém fazer um teste até num laboratório ou fazer algum tipo de teste em condições super controladas, mas para ser utilizado por uma terceira pessoa ainda tem um pouquinho de algumas pedaladas de bicicleta aí, pelo menos.
Quanto tempo ele levou para chegar até esse protótipo, digamos aí, de como essa coisa pode funcionar na prática? Quanto tempo ele levou?
Durante a competição do ano passado, que foi organizada aqui no campus de São Carlos, ele já apresentou um primeiro protótipo, né, para fazer um teste de conceito. E isso aí ele demorou um semestre para começar, porque a gente teve o apoio, como eu falei, da agência USP de inovação. Nessa oficina de inovação, nessa Olimpíada de inovação, cada projeto que passasse para a fase final teria um apoio financeiro de R$5.000. E aí ele pôde comprar material e mostrar para os mentores e para o comitê julgador, né, que ele era capaz de com a técnica dele, com o protótipo dele, detectar alguma coisa.
Uhum.
Daí que ele foi... Interessante que nem sempre o vencedor da primeira etapa, né, é o que vai realmente para frente. Ele ficou em terceiro na competição do ano passado aqui. Uhum. Né, muito mais por questões de cronograma, mas... Veja que a persistência dele levou a fazer uma pequena virada, né, no empreendimento dele, né?
Muito, muito, muito bacana. Persistência, né? E agora, o que a gente quer entender também, professor, é como é que então isso pode e deve ser incentivado. Quer dizer, esse caminho que vai, como o senhor disse, começa com desejo, né, com a curiosidade, portanto, com o protagonismo do estudante, do recém-formado, do doutorando, para desenvolver projetos. Até que isso vire realmente um projeto na realidade que possa interferir, né? Ser uma ideia, trazer lucro, trazer tratamento, seja o que for para determinada área. Então, como é que é possível continuar fazendo com que projetos como esse aconteçam, vinguem, né?
É o que nós entendemos aqui na Escola de Engenharia em São Carlos, né? Eu posso falar por nós aqui, né? Mas no nosso Centro de Apoio à Inovação é que nós precisamos criar um ambiente que seja propício a esse tipo de iniciativa. Novamente, nós não somos os protagonistas, mas nós precisamos jogar fertilizantes, nós precisamos adubar bem o solo para que, se alguém quer realmente colocar uma semente, ela possa florescer e se desenvolver. Então, o que nós tentamos fazer é manter esse ambiente de boa produtividade, de incentivo à inovação, né, com projetos tentando trazer empresas para o ambiente universitário, de modo que elas possam ter demandas, mostrar as demandas da empresa, ou conhecer. Muitas vezes a empresa não sabe direito o que está acontecendo no ambiente universitário e também ela precisa conhecer um pouco mais. Para os alunos é importante também aquela história sempre de os alunos poderem ter hands-on ou poderem ter acesso a problemas reais, né? Isso é muito importante, acaba despontando em vários lugares, isso naturalmente acontece, não é uma coisa forçada. Acho que a gente colocar esse ambiente sendo propício à inovação e ao empreendedorismo é uma arte interessante, porque qualquer agência que tente fazer isso, ela precisa ter a arte de ser transparente, porque, como a gente estava falando, ela não é a protagonista, né?
É.
Os alunos ou os pesquisadores é que serão os protagonistas de qualquer iniciativa deles. Então, a arte é ser transparente, mas manter o ambiente propício a gerar esse tipo de coisa, né? Essa inovação sempre.
Agora, é importante a gente enfatizar também o trabalho dessas oficinas que a agência faz, porque é o que acaba resultando no trabalho. Quer dizer, é uma maneira permanente de você criar um ambiente. Um ambiente propício, que justamente isso que você está dizendo.
Sim, com certeza. A gente tem, atualmente, também em conjunto com a agência USP de Inovação, né? Nós temos uma disciplina aqui em São Carlos, a agência organiza disciplina no campus de São Paulo, que se chama Oficina de Inovação também.
Isso.
Nós contamos com cerca de 80 alunos aqui, acho que em São Paulo tem 120, com uma disciplina regular, em que os alunos fazem dinâmicas voltadas à organização de atividades ou de inovações. Então, eles têm alguma ideia, eles aprendem a organizar essas ideias, a pensar em possíveis clientes, a definir o mercado. Então, tudo isso para que ele tenha um hall de ferramentas, né, uma caixa de ferramentas dele para que ele possa usar. E aí ele desenvolve as ideias dele. Nós não damos as ideias, nós damos as maneiras de organizar essas ideias.
É um casamento perfeito, né?
Uhum.
E as parcerias que a Agência de Inovação faz com os diversos institutos e faculdades da Universidade de São Paulo. A gente está dando um dos exemplos. E é um trabalho que é permanente, é todo ano, é constante. Essas oficinas são constantes, né? Essas parcerias.
Nós estamos na segunda, né, edição. Agora ela tem um caráter de disciplina que é aberta para todo o campus de São Carlos. Na verdade, às vezes até se tem algum aluno que é de outro campus e por comodidade acha que possa cursar em São Carlos, isso também é aberto, né? A mesma coisa acontece na disciplina que é aberta em São Paulo. E a ideia é realmente não só regularizar o oferecimento, como deixar à vontade para que qualquer professor que queira oferecer ou queira ajudar no oferecimento da disciplina, ele tem uma base de ferramentas também para ajudá-lo. Tem vários professores que têm interesse nessa organização de inovação, né? E querem entender um pouco mais e acabam se juntando a nós para dar mais corpo a isso. Isso tem sido bastante, bastante produtivo também, bastante gratificante.
É muito interessante. Esse prêmio na Suíça é um dos diversos prêmios aos quais esses projetos podem concorrer. Há vários, né, prêmios no mundo todo.
Sim. Tem vários, porque na Suíça ele encontrou uma incubadora, né, uma pré-incubadora de projetos e acabou conquistando também o interesse, né, de outros pesquisadores lá, de mesmo de investidores que estão dispostos a patrocinar essa ideia.
Uhum.
Isso ele tem começado a encontrar também no Brasil. Isso é muito interessante.
Aqui também tem encontrado espaço.
Uhum,
é, porque
com
senão
certeza.
A gente vai deixar essa preciosidade toda sair daqui, né? Quer dizer, é uma startup suíço-brasileira, como o próprio Bruno fala. Eu li um artigo que ele escreveu, mas a gente tem que aproveitar. A gente não vamos deixar esse talento ir embora, né?
Ah, não. Enquanto a gente conseguir oferecer, né? A gente não segura por... Nós queremos não segurar por nenhum tipo de burocracia, e sim por incentivo e por perspectiva que ele tenha, né? Mesmo porque o mercado, a capacidade produtiva brasileira, ela é muito grande, e ela é bastante relegada a categorias... Não de topo, né? Mas por causa desse, em parte por causa dessa capacidade de monitoramento. Isso vale não só para leite, mas para várias coisas em agricultura e pecuária.
Muito bem. Tá aí, portanto, o papel é continuar criando um ambiente, como faz a agência de inovação em parcerias. Aqui, no caso, a gente pegou esse exemplo desse prêmio, desse projeto que foi premiado na Suíça, com parceria do Instituto, né, de São Carlos, Instituto de Física, criar um ambiente.
Uhum.
Para que os protagonistas apareçam, né? Que eles criem as boas ideias e busquem os parceiros. É muito bacana a ideia. Eu conversei com o professor Daniel Varela Magalhães, professor do Departamento de Engenharia Mecânica da Escola de Engenharia de São Carlos e diretor do Centro Avançado de Apoio à Inovação. Muito obrigada, professor, pelos esclarecimentos.
Eu que agradeço.